Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América neste domingo 19 de março. A todos um excelente fim de tarde e uma boa noite. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo e na apresentação das notícias estará aqui o Amâncio Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio Uberuland na cidade de Kaxungu, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Katio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Na emissão de hoje teremos, como habitualmente acontece aos domingos, a Janela de Angola. Hoje, o tema é a emancipação da mulher no atual contexto social, económico e político. No espaço de saúde, pergunta já a doutora Graça Madicinha, o tema doenças do coração. E o Fala África, Dani Stesky fala com o jurista e escritor guineense Amadou Dafé sobre o papel da literatura e da educação na sociedade. Até lá, por agora, vamos às notícias com o Amâncio Miguel.
Obrigado, Álvaro. Vamos para já as notícias. A Amnistia Internacional condena a atuação da polícia moçambicana durante a marcha em Maputo de homenagem ao rapper Azagaia, considerando tratar-se de violação ao direito de liberdade de reunião e ato ultrajante. A marcha teve lugar ontem em Maputo, a capital de Moçambique. A Amnistia Internacional, através da sua diretora para a África Austral e Oriental, Emil Nguil, diz que a resposta musculada da polícia moçambicana a estas manifestações pacíficas, incluindo o espancamento de manifestantes com bastões, causando-lhes ferimentos, é um ato ultrajante de policiamento contra manifestantes indefesos. A Amnistia Internacional denuncia igualmente as detenções arbitrárias, bem como a utilização de gás lacrimogéneo e as agressões aos manifestantes verificadas na resposta da polícia com a intenção de menosprezar o legado de Azagaia. Azagaia morreu semana passada e foi já enterrar em Maputo, a capital de Moçambique. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou a cidade ucraniana de Mariupol, ocupada pela Rússia, de acordo com a agência de notícias estatal TASS. Putin viajou para a Crimeia no sábado, no nono aniversário da anexação russa da Península do Mar Negro da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exigiu a retirada da Rússia da Crimeia e de todas as áreas que ocupou desde a invasão da Ucrânia, que entrou no seu segundo ano em fevereiro. A viagem de sábado também aconteceu um dia após o Tribunal Penal Internacional emitir um mandado de prisão de Putin, acusando-o de ter pessoalmente sido responsável pelo sequestro de crianças da Ucrânia no decurso da invasão. O líder russo visitou um centro de arte e um centro infantil na Crimeia. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse neste domingo, na sua atualização diária de inteligência sobre a invasão da Rússia, que a declaração silenciosa de uma capital alternativa para a região de Zaporíjia provavelmente é um reconhecimento tácito dentro do sistema russo de que é altamente improvável que as forças russas tomem os principais objetivos planeados anteriormente. A África do Sul está ciente da sua obrigação legal, disse um porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa neste domingo, referindo-se a uma proposta de visita de Vladimir Putin, depois do Tribunal Penal Internacional emitir um mandado de prisão contra o líder russo. Espera-se que o presidente russo, Vladimir Putin, visite a África do Sul em agosto para participar numa cimeira do BRICS, grupo que inclui o Brasil, Índia, África do Sul e a Rússia. Como governo, estamos cientes da nossa obrigação legal. No entanto, entre agora e a cimeira, continuaremos envolvidos com várias partes interessadas relevantes, disse o porta-voz Vincent Mangueña. Embora não haja confirmação oficial da visita de Putin, espera-se que ele participe da 15ª Cimeira do BRICS, como o fez em 2013. Mas tal visita colocaria o governo de Ramaphosa, que não condenou a invasão da Rússia pela Ucrânia, ou melhor, a invasão da Ucrânia pela Rússia, numa posição precária após o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional na sexta-feira.
E depois das notícias, abrimos a janela de Angola. Hoje, o Agostinho Gaeta aborda os desafios da emancipação da mulher no contexto económico, político e social.
Os desafios atuais da emancipação da mulher angolana vão desde a discriminação do género até a falta de acesso à educação e ao mercado de trabalho. Embora tenha havido alguns avanços significativos na luta pela igualdade de género em Angola, ainda há muito a ser feito para garantir que as mulheres tenham as mesmas oportunidades e direitos que os homens. Para isso, o Executivo precisa melhorar as suas políticas sobre o género.
A mulher ainda tem muita luta para a sua autoafirmação, empoderamento e emancipação como tal, uma vez que existe ainda um machismo estrutural e as mulheres têm que lutar a dobrar para conseguirem um lugar ao sol, como se diz, e muito do que se faz a nível de Estado tem mais a ver com a paridade do género. Então, ainda não é emancipada. É notável que agora os setores chaves do país ainda estão liderados por homens, e quando tem uma mulher tem sempre um homem à sombra. Mas, como disse, os passos têm estado a ser dados, tal o homem como um presidente do país, mas temos também já uma vice como uma mulher. Então são indicadores muito satisfatórios de que sim, que estamos nesse processo, e muito ainda tem estado a ser feito ou será necessário fazer-se.
Segundo um relatório recente do Instituto Nacional de Estatística, mais de um terço das mulheres em Angola terá sofrido violência física ou sexual em algum momento da sua vida. A violência obstétrica contra mulheres, a desigualdade racial e de género, violência sexual e a desigualdade de oportunidades de emprego fazem parte do cardápio de desafios atuais da mulher angolana colocados à mesa do governo de Angola.
E que se ouve todos os dias. E falando de desafios, os desafios da mulher são vários, desde a violência sexual, questões do género, sobretudo os casos de violência doméstica, a educação e sensibilização na área da educação, ou melhor, da saúde sexual reprodutiva, que é extremamente necessária, desafios na igualdade de oportunidades, a questão do assédio, também é um desafio para a própria mulher, a violência obstétrica, falo aqui das ofensas à moral da mulher quando esta, por exemplo, já era uma criança numa fase mais jovem ou enquanto adolescente. Outra preocupação é a segurança pública, as ruas e até locais que deveriam ser o refúgio para muitas mulheres não têm sido, pela conduta negativa de alguns elementos. Isto tem preocupado também a nossa sociedade. E abro aqui um parênteses para a desigualdade racial. Já presenciei um caso em que duas mulheres cumpriam funções quase que semelhantes numa determinada instituição, mas por uma ser de raça branca, oferia um salário superior. E outro caso em que a entidade patronal mostrou disponibilidade em pagar 5 vezes mais a um funcionário de raça branca que vinha de fora para ocupar a função que uma mulher de raça negra já ocupava, melhor dizendo, mas não era compensada como tal.
A fuga à paternidade é outro problema que afeta a mulher angolana. A radialista Leone Falcão fala de casos que não chegam às autoridades, mas que afetam a sociedade.
Futuro de estabilidade social para os mais pequenos. Embora haja a tendência de se pensar que a desestabilização de uma família por causa da fuga à paternidade seja somente um problema familiar, na verdade os efeitos ultrapassam o seio da família e chegam até a sociedade de forma geral. Então, a fuga à paternidade é um assunto de toda a sociedade e não apenas de algumas famílias e deve ser combatido para impedir que as vítimas de hoje não se tornem amanhã os transgressores ou os promotores que vão praticar de forma consciente ou inconsciente este mal. Fica aqui o apelo para a reversão do quadro, pelo bem das crianças e das famílias, e os mais jovens a apostarem primeiro na formação académica e profissional para melhor prepararem o futuro e absterem-se de relações sexuais precoces que muitas vezes resultam numa gravidez indesejada.
Para a gestora de seguros, Emma Vicente, as autoridades deviam ter uma mão mais pesada em relação aos prevaricadores dos crimes de violência doméstica e fuga à paternidade, de modo a inibir esta prática.
Então, eu sou da opinião que o governo devia responsabilizá-los de forma mais afincada, de forma mais agreste, para que mudassem de postura, devolvessem maior segurança às vítimas também de violência doméstica. Os processos de violência doméstica irão só, são processos muito demorados em sede de tribunal, na polícia. Então, devia ser uma questão mais célere para que as pessoas sentissem medo, inclusive, de voltar a cometer. Mas não é o que acontece, as pessoas vivem normalmente cometendo de lado para o outro, não é? E a falta de respostas rápidas da nossa polícia, dos nossos órgãos competentes, também tem estado a fazer com que muita mulher que sofre violência doméstica priva-se de informar porque sabe que não vai ver a sua questão solucionada. Então é bom que o governo tenha medidas mais duras com esse tipo de situações.
A falta de igualdade de oportunidades de trabalho entre homens e mulheres, a fraca oferta formativa, técnica e educativa, e sobretudo nas zonas rurais, concorrem para o atual quadro de falta de emancipação da maioria das mulheres angolanas. Faltam políticas de promoção e aceleração do processo de emancipação da mulher, diz Emma Vicente, especialista em gestão de seguros, para quem o país ainda tem muita estrada para percorrer.
A falta de igualdade de oportunidades, alto nível do alfabetismo nas zonas rurais, falta de acesso aos cuidados primários de saúde, desemprego, fraca oferta formativa, académica, técnica e profissional, sobretudo nas zonas rurais. Portanto, a mulher angolana ainda não está emancipada, está num processo e o executivo também tem estado a criar políticas para a emancipação da mulher. Então estamos num processo embrionário, não é? Mas felizes porque já se tem olhado para as mulheres de forma diferente, já se tem dado oportunidades. É um processo ainda longo pela frente, é muito embrionário, como disse, mas mais vale um começo do que nada. Então estamos numa fase inicial, augurando que passos largos futuramente possam ser dados, de forma a podermos dizer sim que a mulher angolana é uma mulher emancipada. Ainda não há oportunidades iguais de homens e mulheres no mercado de trabalho, ainda não. Ainda é gritante essa diferença. Como amostra temos o jornal da Expansão, que tem um novo indicador de que 15% de mulheres com idade produtiva não trabalham, de frente de 10,5% de homens. Então há necessidade gritante que o governo crie políticas para uma melhor inserção das mulheres no mercado de trabalho. Então não é ainda satisfatório o número de mulheres a trabalhar comparadamente aos homens. Acredito que não é muito por falta de conhecimento, não é por falta de literacia, não. Mas sim que se crie oportunidades iguais.
O país registra progressos, sendo que, do ponto de vista legislativo, é inegável o avanço que se registra. As mulheres têm assumido um papel cada vez mais ativo na política. Diz Elione Falcão, radialista. Segundo dados de 2021, do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, 42% dos trabalhadores da função pública são mulheres e 35,5% desempenham cargos de direção e chefia. Já no Poder Judicial, as mulheres representam 34,4%. Na magistratura do Ministério Público, 38% e 31% na magistratura judicial e advocacia. No Parlamento, a mulher atingiu em 2022 a fasquia de 30,5%. Já no Governo Central, 39%, contra os 12% atuais em secretarias de Estado e 22,2% nos governos provinciais.
A paridade é um desafio alcançado com muito esforço depois da independência, porque na altura não era notório mulheres em cargos de destaque, como vemos nos últimos anos. E Angola conta hoje com mais de 30% de mulheres no Parlamento, nos cargos ministeriais, governamentais, nos municípios, distritos e comunas. Ainda assim, é preciso continuar a fortalecer o papel da mulher na vida política, económica e social. E é chegado o momento para as mulheres demonstrarem a garra, a força, a sabedoria, a inteligência em prol do desenvolvimento do país e, claro, a meritocracia, a capacidade deve ter tida em conta ou deve ser tida em conta como o principal passaporte para que as mulheres assumam os lugares de decisão.
Angola tem atualmente 4 mulheres em cargos políticos e públicos altamente desafiantes, tais como a vice-presidente do MPLA, partido no poder em Angola, Luísa Damião, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e a ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote. Além, para a Emma Vicente, especialista em gestão de seguros, apesar do destaque de mulheres em cargos públicos de alta responsabilidade e de grande relevância para o país, o quadro ainda não satisfaz.
Infelizmente, em função da formação patriarcal da nossa sociedade, que sempre privilegiou os homens, e pela divisão histórica do trabalho que delegou às mulheres o trabalho doméstico e cuidar dos filhos, digo que ainda não há igualdade, mas o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, tem estado a criar oportunidades, tem estado a destacar mulheres em cargos políticos de relevância, né? Prova isso é a vice-presidente do país, a doutora Esperança, e também a presidente atualmente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Cerqueira. Pronto, o número ainda não é satisfatório, mas temos estado a dar passos largos para que tal situação, cada vez mais ou a cada legislatura, melhore, dando destaque a mulheres, dando primazia a elas em cargos de chefia e de muita, muita responsabilidade. Não é igual, né? Digo, não é igual, mas também já não estamos tão atrás. Já temos estado a dar passos, já temos estado a ver mulheres, como fiz menção, com cargos de destaque a nível da política, a nível de cargos públicos de alta responsabilidade. Estamos aí a ver, devagar. Então só precisamos que olhem para nós com olhos de ver e que nos deem as mesmas oportunidades que têm dado aos homens, porque sim, nós somos capazes, muito e muito mais.
Embora os números ainda sejam pouco expressivos sobre os lugares de destaque ocupados por mulheres em Angola, a radialista Leone Falcão aponta alguns progressos alcançados. No entanto, apesar dos avanços significativos, ainda há muito a ser feito para garantir a igualdade de género em Angola. As mulheres ainda enfrentam muitos desafios, como a violência doméstica, a discriminação no mercado de trabalho e a falta de acesso à educação em algumas áreas do país. É necessário continuar a lutar pela emancipação da mulher em Angola, promovendo a igualdade de oportunidades e direitos para todos os cidadãos, independentemente do género. E isso não só trará benefícios para as mulheres angolanas, mas também para toda a sociedade, promovendo o desenvolvimento sustentável e a justiça social e o empoderamento da mulher, em particular, afirma Elion Falcão.
Então, as metas são, por exemplo, acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda a parte, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico, exploração sexual e de outros tipos, eliminar todas as práticas nocivas como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e pública. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação e da Plataforma de Ação de Pequim e os documentos que foram resultantes destas conferências.
A Igreja é também chamada não apenas a se pronunciar sobre o assunto, mas, sobretudo, a dar o seu contributo para que o quadro atual sobre a situação da mulher angolana seja alterado. Menos violência doméstica, mais oportunidades e promoção da mulher. Sinaida Silva Olange, líder da Igreja Missão Evangélica de Ensinamento, Louvor e Adoração, Mela, fala dos valores culturais, éticos e religiosos indispensáveis para as mulheres, para que esta seja o garante da paz no lar e na sociedade.
Nós do Ministério do Combate Espiritual,
nos aprenons na femme,
ensinamos a mulher
a ser responsável,
d'accepter
même quand le mari a des enfants à l'extérieur,
e aceitar mesmo quando o homem tem filho fora,
d'accepter ces enfants-là,
e aceitar aqueles filhos,
savoir comment les éduquer selon la parole de Dieu,
saber como les educar segundo a palavra de Deus.
C'est ça notre rôle en tant que femme chrétienne.
Esse é o nosso papel como mulher cristã.
Et c'est ça que la Bible nous apprend.
Esse é que a Bíblia nos ensina.
Dans une société machiste
comme la nôtre,
dans une société, là où l'homme domine, l'émancipation
de la femme,
c'est nous d'abord les chrétiens, parce que nous c'est à l'église ici.
La
femme n'est pas égale à l'homme. Mais la femme peut faire ce que l'homme fait.
Mais la mulher pode fazer o que homem faz.
Parce que la femme a été équipée.
Porque ela foi equipada.
De donner d'abord vie à l'homme.
Primeiro de dar vida ao homem.
De là où son entourage où elle est, où il y a la femme.
No seu meio onde há mulher.
La femme doit apporter la paix.
Ela deve trazer a paz.
Doit amener le bonheur.
Deve trazer a felicidade.
Quand tu es mariée,
quando és casada,
tu as une femme qui t'apporte pas le bonheur.
Quando és casado e não tens uma mulher que
tu ne pourras rien faire, mon bien-aimé. Voilà pourquoi, en tant que femme de Dieu,
nous
apprenons à la femme
comment
elle peut être émancipée et avoir l'émancipation, comment elle peut aller de l'avant, mais qu'elle n'a pas le même titre que l'homme. L'homme restera l'homme. Comme la parole de Dieu nous dit, que l'homme c'est lui le chef de la famille. Mais la femme, quand elle est debout, quand la femme gère, elle gère plus qu'un homme. Là où il y a une femme, vous allez trouver à l'ordre. Vous allez trouver que tout est organisé. Même, je peux donner un petit exemple. Quand une femme voyage, elle laisse son mari à la maison, le mari de fois il est perdu.
Às vezes ele está perdido,
il ne sait plus quoi manger.
Não sabe o que comer.
Des fois même s'habiller, n'arrive pas à bien s'habiller.
Nem sabe como se vestir.
Pourquoi la personne qui l'aide,
porque a pessoa que lhe ajuda,
la femme qui prend soin de lui,
a mulher que cuida dele,
n'est pas, pas autour de lui.
Não se encontra no seu meio.
Voilà pourquoi l'émancipation de la femme est très importante.
Por isso a emancipação da mulher é muito importante.
De laver le cerveau de la femme.
Lavar o cérebro da mulher.
Que la femme est capable de faire quelque chose.
Que a mulher é capaz de fazer algo.
Que la femme a le droit de assaisonner son environnement.
Que ela tem o direito de limpar o seu
de
meio.
De innover à tout moment.
De inovar em todo momento.
Pour amener la croissance dans un pays.
Para levar o crescimento num
économiquement aussi,
et também,
pour développer,
desenvolver,
la femme est capable de faire ça.
A mulher é capaz de
voilà
fazer.
Pourquoi c'est important que la femme soit
innocente. Por isso é importante ela ser emancipada.
Melhores políticas de empregabilidade, de proteção, de acesso à educação para as mulheres são algumas das medidas urgentes que devem ser tomadas pelas autoridades para a melhoria do quadro social, político, económico e financeiro da mulher angolana, conforme sublinha a especialista em gestão de seguros, Emma Vicente.
O governo devia olhar para essa franja da sociedade mais vulnerável com outros olhos, criasse políticas de empregabilidade em maior escala para as mulheres, de formas também a vermos diminuída as situações de abuso, porque muitas mulheres são abusadas em função da desigualdade, né? As mulheres acabam estando muitas das vezes em muitos lares em desigualdade dos maridos e acabam aceitando, né, vendo-se vítimas de muitas coisas pelo simples facto de não terem aonde recorrer, não terem aonde ir, ou não terem como sustentarem os seus filhos se porventura terminarem os seus casamentos, se saírem dos seus lares. Então, acredito que se o governo criar políticas de maior empregabilidade, se o governo proteger melhor as mulheres, muitas situações irão mudar. Também que as mulheres, né, no geral, devessem preocupar-se, olharem-se mais, preocuparem-se mais com os seus aspectos intelectuais, buscassem maiores conhecimentos para que possamos dar respostas aos inúmeros desafios que a vida nos tem apresentado. E também enfrentar os desafios diários da nossa sociedade. Então é importante que estejamos preparadas, é importante que nos sintamos capazes, acolhidas, confortadas, para que possamos dar respostas positivas aos anseios da sociedade.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Continuação de um bom domingo a todos.
San Vicente, isla de vientos y de mi amor. Tu sol me llama y me hace soñar, navegar en tu dulzura. Isla de paz, guarda tu bahía, para proteger quien más quiero yo. Guarda tu bahía, para proteger quien más quiero yo. Es ese amor que me hace soñar, que me lleva a esa isla santa. Mañana azul que me hace vivir, su sol en cada madrugada. Es ese amor que me hace soñar, que me lleva a esa isla santa. Mañana azul que me hace vivir, su sol en cada madrugada. Isla de paz, guarda tu bahía.
Sin pensar.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América neste domingo 19 de março. A todos um excelente fim de tarde e uma boa noite. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo e na apresentação das notícias estará aqui o Amâncio Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio Uberuland na cidade de Kaxungu, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Katio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, iremos para a conversa sobre saúde. Pergunta já a doutora Graça Matecinha. Ela fala com a Ana Guedes sobre doenças do coração e depois a Dani Steski na rubrica Fala África com o jurista e escritor Amadou Dafé sobre o papel da literatura e da educação na sociedade. Mas antes, vamos às notícias com o Amâncio Miguel.
Obrigado, Álvaro. Com a sonoplastia de Nashwan Kala, apresento as notícias. Já a Amnistia Internacional condena a atuação da polícia moçambicana durante uma marcha em Maputo de homenagem a Zagaia, um rapper de intervenção social, considerando tratar-se de violação ao direito de liberdade de reunião e ato ultrajante. A marcha em causa teve lugar ontem em Maputo, a capital de Moçambique. A resposta muscular da polícia moçambicana a estas manifestações pacíficas, incluindo o espancamento de manifestantes com bastões, causando-lhes ferimentos, é um ato ultrajante de policiamento contra manifestantes indefesos, disse Emmeline Gill, diretora adjunta para a África Austral na Amnistia Internacional. Aquela organização denuncia as detenções arbitrárias, bem como a utilização de gás lacrimogéneo e agressões aos manifestantes. A África do Sul diz que está ciente da sua obrigação legal, disse um porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa neste domingo, referindo-se a uma proposta de visita de Vladimir Putin, após o Tribunal Penal Internacional emitir um mandato de prisão contra o líder russo. Esperava-se que o presidente russo Vladimir Putin visitasse a África do Sul em agosto para participar de uma cimeira do BRICS, um grupo de desenvolvimento que inclui África do Sul, Brasil, China e a Índia. Como governo, estamos cientes da nossa obrigação legal. No entanto, entre agora e a cimeira, continuaremos envolvidos com várias partes interessadas relevantes, disse o porta-voz Vicente Mangueña. Embora não haja confirmação oficial da visita de Putin, espera-se que ele participe da 15ª Cimeira do BRICS, como fez em 2013. Mas tal visita colocaria o governo de Cyril Ramaphosa, que não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, numa posição precária após mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional na sexta-feira. E por último, neste bloco de notícias, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance em direção ao mar neste domingo, disseram os seus vizinhos, intensificando as atividades de teste em resposta a exercícios militares norte-americanos e sul-coreanos que vêm como um ensaio de invasão. A continuação dos testes de mísseis da Coreia do Norte mostrou a sua determinação em não recuar, apesar dos exercícios Estados Unidos da América e Coreia do Sul, que são os maiores do tipo em anos. Mas muitos especialistas dizem que os testes também fazem parte do objetivo maior da Coreia do Norte de expandir o seu arsenal de armas, obter reconhecimento global como um Estado nuclear e suspender as sanções internacionais. O míssil lançado na área de Tongakri, no noroeste do país, voou por todo o país antes de pousar nas águas do largo da sua costa leste, de acordo com avaliações sul-coreanas e japonesas. E assim foi o último bloco de notícias.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. O Washington Fora de Horas pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Obrigado a Mancho Miguel, aos ouvintes que nos acompanham neste momento. Quero relembrar que também através da rádio, Ondas Curtas, Onda Média, rádios afiliadas e na nossa página VOA Português, não só pode acompanhar as nossas emissões, como ver as notícias em áudio, em vídeo, aliás, ouvi-las em áudio e ler também notícias e também fotos. Temos muita reportagem na nossa página voaportugues.com. Domingo chegou a hora de perguntas à doutora Graça Matosinho. Ana Guedes fala com a doutora Graça sobre doenças do coração.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde com a doutora Graça Matosinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. A Ana, como se sente?
A Ana vai bem. E aqui pela redação também vamos todos bem, doutora. E vamos falar, doutora, de uma doença do coração que se ouve muitas pessoas falar, dizer, sofreu um infarto. Doutora, o que é o infarto em termos das doenças cardíacas ou cardiovasculares? Ou ataque cardíaco, muitas pessoas dizem que é um ataque cardíaco e é um infarto.
Pois, Ana, um infarto, o ataque cardíaco, como muitas vezes é referido, é uma condição, uma doença na qual há interrupção da passagem de sangue para o coração. E isso acontece muitas vezes porque as artérias que são os vasos por onde o sangue passa ficam com gordura acumulada e isso naturalmente vai causar dificuldades no fluxo sanguíneo.
Uhum.
E, bom, o infarto é uma doença que é relativamente grave e preocupante porque há este bloqueio ou essa interrupção do fluxo sanguíneo, não é?
Uhum.
E isto acaba causando muito rapidamente danos no coração, porque o coração, como todos os órgãos, precisam de sangue, porque o sangue leva oxigênio. Então, se há essa interrupção, o coração automaticamente vai ter um dano e vai funcionar com deficiência.
Uhum.
Portanto, é uma condição que precisa de ser tratada como uma emergência, ok?
Uhum.
Que é para poder ter o acompanhamento necessário e o tratamento necessário.
Doutora, quais são os sintomas desta doença? Porque um dos problemas que nós temos com muitas doenças, doutora, é que há muita sobreposição de sintomas. Ou há sobreposição de sintomas ou, em outros casos, doutora, como, por exemplo, a questão da hipertensão, uma doença silenciosa, por assim dizer. Quais são os sintomas que as pessoas podem apresentar ou podem sentir que podem levá-las a pensar que estão com um problema de coração ou pode ser um ataque cardíaco?
Bem, Ana, diferentemente da hipertensão, que pode não ter sintomas, o infarto ou o ataque cardíaco acontece de uma forma muito rápida e pronto, e acaba mesmo tendo sintomas. Bom, em alguns casos pode ser que também aconteça de forma mais silenciosa, não é? E que esteja difícil reconhecer, mas na maior parte dos casos as pessoas vão relatar sintomas. E os principais sintomas de um infarto, um ataque cardíaco, vão ser uma dor ou desconforto no peito. E a pessoa vai referir que sente como se estivesse a queimar ou como se estivesse a arder. Então, é uma dor que é muito característica. E essa dor pode começar no peito, mas muito rapidamente pode afetar o ombro, o pescoço, o braço, que geralmente é do lado esquerdo. Portanto, se a pessoa tem uma dor em queimação no peito e logo a seguir refere que o braço também dói, o ombro, inclusive pode referir que a parte da mandíbula também está com dores. Então temos que suspeitar que se trata de um infarto ou um ataque do coração. Mas também pode haver uma sensação de queimação ou desconforto a nível do estômago, que não tem a ver com alimentos. A pessoa pode acontecer sem que a pessoa tenha comido alguma coisa, então e às vezes não entende porque está com esta dor. Pode haver dor nas costas, a pessoa pode desmaiar, a pessoa pode ter náuseas e pode sentir um batimento do coração muito acelerado. E também pode ter palidez e pode começar a transpirar, nada de ser um suor frio.
Uhum.
E pode ter dificuldade para respirar ou pode apresentar uma respiração bastante rápida. Portanto, estes seriam os sintomas que uma pessoa com um infarto ou ataque cardíaco pode apresentar. E este é um quadro que dura pelo menos 20 minutos ou mais.
Uhum.
E é preciso que é preciso efetivamente que se busque ajuda médica o mais rápido possível.
Doutora, há diferenças entre o que... Começando por outro lado. Doutora, uma das coisas que se pensa é que quando se é jovem não se tem ataques cardíacos, o que, como a doutora sabe, ultimamente parece que isso não é verdade, não é? Assumia-se que era só a partir de uma certa idade. Hoje em dia há pessoas extremamente jovens a terem ataques cardíacos, a terem infarto. Doutora, há grandes diferenças? E como é que se trata?
Bem, de facto, Ana, hoje em dia há pessoas jovens que têm infartos e têm casos mesmo que levam inclusive à morte. Os sintomas do infarto nas pessoas jovens normalmente não são muito diferentes dos que ocorrem em pessoas um pouco mais adultas. Entretanto, enquanto as pessoas mais velhas podem apresentar essa dor no peito durante alguns meses ou um ano antes de terem um infarto propriamente dito, nos jovens, quando essa dor surge, é quase certo que se trata do infarto. E as pessoas mais jovens têm uma chance maior de ter um quadro muito intenso, okay? Que seria um infarto fulminante. E este muitas vezes leva à morte antes mesmo de ter um atendimento médico.
Uhum.
Enquanto que nos idosos, bom, estes têm um risco maior de ter um infarto silencioso e que causa poucos sintomas, não é?
A que é que se deve os jovens terem esse ataque fulminante, doutora? Há causas apontadas para isso?
Bem, Não que eu saiba,
uhum.
Mas é o que aqui se diz. Os idosos podem começar a ter essas dores, podem ir tendo dores,
uhum.
Ok? Ao longo da vida podem ter dor no peito e penso que acaba sendo uma instalação mais lenta
no
infarto, enquanto que nos jovens não é assim lento. Nos jovens começam os sintomas e pronto.
É uma coisa rápida. É. Doutora, portanto, tem-se um ataque cardíaco, sobrevive-se, não é, doutora? E como é que é tratado? É um tratamento para o resto da vida, para além de, pronto, dos habituais, fazer exercício, ter atenção àquilo que se come? Como é que se trata e como é que se evita de ter um novo ataque cardíaco? Para além do habitual que a doutora normalmente menciona.
Bom, primeiro, há de lembrar que... se estamos diante de uma pessoa que apresenta estes sintomas, temos automaticamente que tratá-lo como uma emergência. Então, temos que procurar ajuda médica o mais rápido. Então, em caso de chegada de assistência médica, a primeira coisa que tem que fazer é iniciar um tratamento com medicamentos que vão impedir a formação de coágulos e que vão ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo. E avaliando caso a caso, pode haver necessário ter um outro tratamento, mas acima de tudo é preciso que essa pessoa esteja sob cuidados médicos, porque só assim é que se pode ajudar a ter o tratamento adequado.
Doutora, e claro, como sempre, aqueles conselhos habituais que a doutora tem, fazer exercício, mexer o corpo, não é preciso extenuarmos, matarmos a fazer desporto, uma caminhada ligeira ajuda, pelo menos umas 3 vezes por semana, 30 minutos. E, essencialmente, doutora, também as pessoas têm que ter atenção àquilo que põem na boca, não é? Porque um dos problemas do infarto é exatamente a gordura que as pessoas ingerem. E nós temos tendência a ter, às vezes, pratos muito elaborados, com muita gordura, não é?
Exatamente, Ana. A questão da alimentação é muito importante. É a alimentação, a prática de exercício físico, mais uma vez a questão do consumo excessivo do álcool e do tabagismo também é preciso nós termos muita atenção, porque, bom, são atitudes e comportamentos que nós vamos tomando no nosso dia a dia, que parecem coisas pequenas, parecem coisas que não têm nenhum risco, mas se nós olharmos para a quantidade de gordura, a quantidade de álcool que as pessoas têm estado a consumir, é mais do que certo que, com o andar do tempo, estes problemas cardiovasculares podem surgir.
E pronto, amigos ouvintes, esta foi uma conversa sobre saúde. Estivemos hoje a falar sobre infarto do miocárdio, ou como as pessoas costumam dizer, ataque cardíaco, que tanto pode acontecer em jovens como pode acontecer em pessoas menos jovens. Acima de tudo, tomar conta do corpo, tomar conta da saúde, exercício físico, no mínimo exercício físico, atenção àquilo que se come, com pouca gordura, pouco sal. E pronto, amigos, vamos despedir-nos então, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, terminamos com aquela. Estamos juntas.
Vamos juntas já. Uma semana cheia de saúde para si e para os meus amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, vamos cuidar da saúde e também mais do que nós temos.
Estamos a caminhar para o final desta emissão da Voz da América. É hora da rubrica Fala África. Dani Stesky fala hoje com o escritor e jurista guineense Amadou Dafé sobre o papel da literatura e da educação na sociedade do seu país. Vamos conferir.
Olá pessoal, aqui Dani Stesky. Hoje no Fala África Voa, eu converso com o jurista e escritor Amadou Dafé. Seja bem-vindo.
Olá Daniel, muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade, pelo convite e espero ter uma conversa interessante consigo.
Olha, eu acho que a gente vai ter sim, viu, Dafé? E eu vou começar pelo começo mesmo aqui. Você hoje mora em Portugal, mas é natural de uma vila na Guiné-Bissau chamada Ingoré. E eu queria saber como é que você teve contato com o português.
O meu primeiro contato com a língua portuguesa é aos meus 7, 8 anos, quando entrei para a escola primária, não é? Para a primeira classe. E costumo, até hoje ainda conto aos meus, às pessoas, não é, que a primeira palavra que aprendi em português, a primeira frase é ou não é? E eu respondia aos professores, é, em coro. Mas é um contacto muito frugal, porque na verdade uma pessoa chega à escola e fala fula, fala mandinga, fala crioulo, que é o crioulo da Guiné-Bissau, mas nunca ouviu falar português, nem ninguém à volta fala português. E o professor que vai ensina em língua portuguesa, que ele próprio não domina, é um problema. Eu acabei por aprender português, efetivamente, só no meu 10º ano, quando tive que mudar para Bissau, porque em Ingoré o ensino do liceu é só até o 9º ano de escolaridade, então ao 10º ano fui para Bissau e tive o contacto com os professores da cooperação portuguesa que tinham uma oficina em língua portuguesa no liceu onde estudava o 10º ano e comecei a frequentar aquele espaço como colaborador. E fui aprendendo com eles, ouvindo o sotaque, a maneira de pronunciar deles e ainda hoje mantém-se na minha vida como amigos, essas pessoas que me ensinaram bastante, e foi ali também que tive contacto com os livros e com a escrita, porque eles iam corrigindo os meus textos e aprendi muito com eles. E foi efetivamente só no meu décimo ano, portanto eu já tinha 18 anos, quando comecei efetivamente a aprender e a gostar da língua portuguesa.
Interessante. Dafé, você mora em Portugal agora há mais de 10 anos, né? Trabalha como técnico superior na administração central do sistema de saúde, né, em Portugal. É licenciado em Direito, formado em Contabilidade, além de ser escritor. Você já publicou 5 livros, o livro Flor Bela Espanca, Alma Sonhadora, Irmã Gêmea de Fernando Pessoa, foi premiado no ano passado. E essa introdução longa é simplesmente para trazer uma questão, essa questão da educação, né, e na Guiné-Bissau. E eu gostaria de saber como você vê o papel da literatura e da educação para a cidadania na sociedade guineense, levando em conta o tema do seu livro, O Sul de Bissau.
Acho que a literatura desempenha o papel mais ingrato em relação a todos os papéis que se desempenham numa sociedade, na Guiné-Bissau em concreto, porque a sociedade não está preparada não só para ganhar o hábito de leitura, como para interpretar os textos literários, não é? Acho que as mensagens literárias não são mensagens fáceis de decifrar. E depois também porque trazem por detrás ideias que ainda não têm ou não foram bem trabalhadas para fins didáticas, não é? Quem escreve não está a escrever como um professor numa sala de aulas a ensinar. Terá de ser o professor a pegar um texto literário e dar-lhe o trabalho didático para os alunos poderem perceber melhor, os alunos que ainda não ganharam o hábito, ou então só quando ganharem o hábito é que precisam de ler. E depois, como são sempre suscetíveis de interpretação, e cada um interpreta a literatura conforme a sua experiência. Eu posso olhar para Alice no País das Maravilhas, mas aquele mundo mágico, enquanto vou estar a ler, enquanto estou a ler, aquele mundo ganha a visualização da minha experiência e não da experiência do autor, nem da experiência da Daniela estiver a ler. Portanto, a literatura tem um papel muito, muito ingrato, mas ela é uma ferramenta muito importante porque é uma outra forma de pessoas que têm sentimentos relacionados com aquela cultura deixarem os seus testemunhos. Quando Frank Kafka começou a escrever, e escreveu entre várias obras Metamorfose, só muito mais tarde é que se percebeu as mensagens por detrás e as mensagens críticas da sociedade daquele tempo, porque ele não podia fazê-lo de outra maneira e aproveitava através da literatura. Portanto, eu acho que a literatura acaba por desempenhar um papel ingrato, porque não tem um impacto direto, mas ele deixa um retrato, uma espécie de fotografia, talvez a preto e branco, que precisa ser mais tarde colorida e, se possível, montada para um filme que irá explicar melhor como é que uma Guiné que talvez daqui a 50 anos não desenvolva, como é que daqui a 50 anos se poderá ver e perceber que, atenção, o país não desenvolveu, mas o país tinha sentimento algum que era único, que era característico. Havia pessoas naquela sociedade que queriam valorizar aquela cultura, que ela queriam, de alguma forma, lutar pela eternização e pela consolidação daquela identidade cultural. Portanto, a literatura é importante, sobretudo para o futuro, no presente, no momento presente, ela ajuda-nos de alguma forma, para quem já tem o hábito de ler, a se conhecer melhor, mas para preparar o país para o futuro, para um futuro que é incerto e que poderá vir de alguma forma a ser necessário para o resgate da nossa identidade e a construção de um futuro ou de um sonho ou de uma ideia em torno da qual se pode construir um país.
Dafé, nosso tempo já estourou aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Espero uma resposta bem breve nessa daqui. Se você fosse chamado para fazer parte de um comitê para ajudar a resolver os problemas da Guiné-Bissau, por onde você começaria e por quê?
Eu começaria pela educação. Primeiro porque penso que a mudança começa sobretudo a nível mental e psicológico, a nível da consciência. A educação é a única ferramenta que nós temos numa sociedade para mudar a consciência das pessoas. E uma pessoa com uma consciência bem clara do que é, ou de quem é, ou sobre quem é e do que quer, efetivamente é uma pessoa bem resolvida e é uma pessoa que se desenvolve e se emancipa.
Tá certo. Amadou da Fé, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre a Guiné-Bissau. E também quero deixar aqui os nossos ouvintes informados que o da Fé tem um livro aí que vai sair agora em abril, né? A Selva Mágica das Sarnadas de Rodão. Então o público pode ficar atento para a próxima obra do da Fé.
Sim, muito obrigado, Daniela. Foi um prazer.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, neste domingo 19 de março. Amanhã regressaremos ao contacto de todos com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América na rádio, mas podem continuar também com a Voz da América na internet, voaportugues.com. De todos se despedem Leo Sahilo, Amancho Miguel e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã. Sentimento
This program has come to you from the Voice of America, Washington.